Ah, já está aqui.
Aqui tudo está aí.
Essa está toda bem arrumada.
Olha, eu não me calo. Nós precisamos de quantos grupos para ter quórum? Quantos grupos para ter quórum? Dois ou três? Três? Já está o Chega.
É um quinto.
Ah, cá está o Chega. Falta-nos só o... A Patrícia não vai?
Isto.
Isso é o quê? É para eu levar? Fazer.
Este é para levar. Se tiver tempo de ver isto...
Eu estou encapsulado porque tive um contacto de risco. E como também, tanto quanto sei aqui, está tudo contaminado... Isto no Parlamento, para onde quer que a gente se vir, pá.
É um convidário.
Isto é um verdadeiro convidário, sim senhor. Ora, já temos cá a Patrícia. Então, muito bem, senhores deputados. Estamos... Muito bem, senhoras e senhores deputados, estamos então em condições de iniciar a nossa reunião. Agradeço esta cavalgada que fizeram escada acima para aqui estarmos todos a horas. Está reunido, reagrupado o quórum. Pedi aos senhores deputados que acalmassem um bocadinho para ver se conseguimos então passar para a parte 2 da nossa ordem de trabalhos. Ponto 1, apreciação e votação da ata número 715, primeira, correspondente à reunião 31 de abril de 2022. Alguns dos senhores deputados têm alguma observação a fazer? Não registo observações, pelo que a ata será submetida à votação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalhos, isto pode ser depressa, porque se for preciso, para-se e volta-se atrás, não tem problema nenhum. Ponto 2. Designação de relator para a elaboração do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2020, a solicitação da Comissão de Orçamento e Finanças, nos termos e para os efeitos dispostos nos artigos 205 e 206 do Regimento da Assembleia da República. Sr. Deputado Diogo Leão está em condições de indicar o relator, compete ao Partido Socialista?
Estou sim, Sr. Presidente. Pode ser o deputado Jorge Botelho, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Será então relator o Sr. Deputado Jorge Coelho. Jorge Botelho. Ponto 3 da ordem de trabalhos, discussão e votação dos parceiros sobre as seguintes iniciativas legislativas. Projeto de lei número 715, primeira do Chega, que aumenta o valor relativo ao complemento especial de pensão dos antigos combatentes, de que foi relator o Sr. Deputado Manuel dos Santos Afonso, do Partido Socialista, a quem eu tenho a grata alegria de dar a palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Uma nota preliminar relativamente a este projeto que foi... Estava...
Peço desculpa, Sr. Deputado, faz favor de prosseguir.
Portanto, este projeto que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar Partido Chega pretende aumentar o valor do complemento especial de pensão dos antigos combatentes. Esta iniciativa foi apresentada por 12 deputados do referido grupo parlamentar. O projeto de lei em análise, tal como supramencionado, visa aumentar o valor relativo ao complemento especial de pensão dos antigos combatentes, alterando para o efeito a lei número 9/2002, de 11 de fevereiro, que regula o regime jurídico dos períodos de prestação de serviço militar de ex-combatentes para efeitos de aposentação e reforma, e a Lei nº 3/2009, de 13 de janeiro, que regula os efeitos jurídicos dos períodos de prestação de serviço militar de antigos combatentes para efeitos de atribuição de benefícios fiscais, ambas alteradas pela Lei 46/2020, de 20 de agosto, que aprovou o Estatuto do Antigo Combatente. Assim, a alteração proposta pelo Grupo Parlamentar Partido Chega visa alterar especificamente o artigo 6º da Lei nº 9/2002, de 11 de fevereiro, e os respectivos artigo 5º e 9º da Lei nº 3/2009, de 13 de janeiro. Resumidamente, de acordo com o articulado apresentado, é proposto aos beneficiários do regime de solidariedade do Sistema de Segurança Social que seja atribuído um componente especial de pensão no valor de 300 euros por mês, independentemente do tempo de serviço prestado e ainda a possibilidade de acumulação de benefícios que na interpretação dos proponentes é atualmente impossibilitada pela Lei nº 9/2002, de 11 de fevereiro. Breve enquadramento jurídico da matéria em apreciação. A Lei 46/2020 consagra direitos específicos dos antigos combatentes, como reconhecimento público, nas cerimónias e atos oficiais de natureza pública na esfera da defesa nacional, devido aos antigos combatentes, e elenca, no seu anexo 2, os direitos de natureza social e económica especificamente reconhecidos aos antigos combatentes. O complemento especial de pensão constitui uma prestação pecuniária para que paga aos antigos combatentes que recebam uma pensão rural, uma pensão social ou uma prestação social para inclusão e é calculada em função do tempo de serviço. Do tempo de serviço militar obrigatório bonificado que tenha sido prestado em dificuldade ou perigo. Nos termos dos artigos 7º do valor da pensão, nos termos dos referidos corresponde, aliás, a 7% do valor da pensão social por cada ano de prestação de serviço militar, presentemente 14,97 euros, ou do 1/10 daquele valor que cada mês de serviço são pagas de uma só vez as 14 mensalidades a que o beneficiário tem direito em cada ano. Além disso, e segundo a nota técnica em anexo, para além do complemento especial de pensão, são atribuídos aos antigos combatentes outros benefícios financeiros. Este projeto que é apresentado visa aumentar o valor relativo ao complemento especial de pensão dos antigos combatentes, apresentado pelo Grupo Parlamentar Chega, reúne as condições constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. Opinião do autor do parecer, sendo a opinião do autor da emissão facultativa, o deputado autor do presente parecer exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião sobre a iniciativa em análise. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel dos Santos Afonso. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, que é a relatora do projeto de lei número, do parecer do projeto de lei número 52/15, primeira do PCP, que consagra o complemento vitalício de pensão e a pensão mínima de dignidade para os antigos combatentes. No final da apresentação deste e do seguinte, faremos então a discussão em conjunto dos três.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E, efetivamente, uma boa decisão, houve a decisão do Sr. Presidente de fazer uma apreciação conjunta, uma vez que estamos perante uma matéria que é um interesse transversal e que muito nos preocupa a todos, conforme demonstram as iniciativas hoje aqui analisadas. Em primeiro lugar, queria desde logo agradecer aos serviços, não só pela nota técnica, mas pela ajuda que deram a fazer este trabalho, bem assim como, no caso concreto, ao Dr. Rodrigo Oliveira. O projeto de lei 52, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, pretende consagrar na lei a atribuição de um complemento vitalício de pensão e a pensão mínima de dignidade para os antigos combatentes. O projeto de lei deu entrada em 20 de abril de 2022, foi admitido e anunciado por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República e baixou à Comissão de Defesa para elaboração do respectivo parecer. O projeto de lei em análise visa consagrar a atribuição de um complemento vitalício de pensão e a pensão mínima de dignidade para os antigos combatentes. De acordo com os autores da iniciativa, a ausência desta previsão terá motivado a sua abstenção na votação final global da Lei 46/2020, de 20 de agosto, que aprovou o Estatuto do Antigo Combatente, por considerar que tal constitui uma frustração em face das expectativas criadas. De acordo com a exposição de motivos da iniciativa, pretendem consagrar um complemento vitalício de pensão no montante de 50 euros mensais aos antigos combatentes beneficiários do complemento especial de pensão ou do acréscimo de pensão previstos na lei, nas leis 9/2022, de 11 de fevereiro e na 3/2009, de 13 de janeiro. A iniciativa em análise prevê também que as pensões dos antigos combatentes, que sejam inferiores ao salário mínimo nacional, sejam recalculadas de forma faseada, devendo corresponder no mínimo 80% do salário mínimo nacional, um ano após a entrada em vigor da lei, a 90% dois anos depois e correspondendo 3 anos após a entrada em vigor da lei, no mínimo ao salário mínimo nacional. De acordo com a exposição dos proponentes, a intervenção legislativa neste âmbito justifica-se na medida em que os antigos combatentes que foram sacrificados numa guerra injusta devem ser merecedores de um reconhecimento público que se traduza em apoios concretos capazes de melhorar as suas condições de vida. De acordo com a nota técnica anexa e para a qual se remete o Regulamento Jurídico Nacional e Internacional completos, em 2020 foi publicada a Lei 46/2020, de 20 de agosto, que aprovou em anexo o Estatuto do Antigo Combatente. Sistematizou os direitos de natureza social e económica, especificamente reconhecidos aos antigos combatentes, e criou uma unidade técnica para os antigos combatentes, tendo ainda alterado o valor do complemento especial de pensão e o regime de acidentes de serviço e de doenças profissionais, para além de outros direitos específicos. Para além disso, prevêem-se no Estatuto outros direitos, como os direitos de preferência na habitação social, de gratuitidade nos transportes públicos das áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais, entre outros. Prevê-se ainda a possibilidade do Ministério da Defesa Nacional celebrar protocolos e parcerias com outras entidades públicas ou privadas que proponham conceder benefícios na aquisição e utilização de bens ou serviços dos antigos combatentes. A Lei 46/2020 determinou ainda a criação de uma unidade técnica para os antigos combatentes, atribuindo-lhe a missão de coordenar, a nível interministerial, a implementação do Estatuto do Antigo Combatente e garantir um reporte direto e regular das ações de implementação desenvolvidas ao nível técnico e dos principais obstáculos encontrados. Esta unidade técnica funciona junto do membro do Governo responsável pela área da Defesa Nacional, devendo apresentar à tutela relatórios semestrais de monitorização e implementação do Estatuto, competindo-lhe ainda emitir recomendações. Determina a composição desta unidade técnica, conforme disposto no artigo 10º e número 5 do Estatuto, o exercício de funções nesta unidade, que não é remunerado. Como já foi mencionado, o complemento especial de pensão previsto no artigo 6º da Lei 9/2002 e no artigo 5º da Lei número 3/2009, passou de 3,5% para 7% do valor da pensão social. Este complemento constitui uma prestação pecuniária paga a antigos combatentes que recebam uma pensão rural, uma pensão social ou uma prestação social para a inclusão, e é calculada em função do tempo do serviço militar e do tempo de serviço bonificado. Para além do exarado na nota preliminar introdutória deste parecer, cumpre registar que se encontram respeitados os limites à admissão das iniciativas, uma vez que o projeto de lei em análise define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa, parecendo não infringir princípios constitucionais. No entanto, é conveniente sublinhar, tal como faz a nota técnica, que do disposto na presente iniciativa, designadamente nos artigos 2º e 3º do articulado, poderá resultar, eventualmente, um aumento das despesas do Estado. No entanto, e caso a iniciativa seja aprovada, o artigo 4º do articulado remete a respectiva entrada em vigor para a publicação da Lei do Orçamento do Estado posterior à sua aprovação, mostrando-se assim acautelado o limite à apresentação de iniciativas previsto constitucional e regimentalmente. De acordo com a pesquisa efetuada à base de dados do processo legislativo e atividade parlamentar, verificou-se que neste momento, sobre esta matéria ou matéria conexa, existem ainda várias iniciativas descritas na presente nota técnica. E passo agora, Sr. Presidente, às consultas e contributos. Até à data da elaboração deste parecer, não foram recebidos quaisquer contributos referentes a esta iniciativa legislativa, nem se verifica a obrigatoriedade de proceder a consultas. No entanto, e em caso de aprovação e subsequentes trabalhos na especialidade, poderá a Comissão de Defesa deliberar no sentido de se ouvir a Liga dos Combatentes e outras associações representativas dos ex-combatentes e a Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Sendo a opinião da autora da emissão facultativa, a deputada, autora do presente parecer, exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião sobre a iniciativa em análise. Nas conclusões, dar conta que, como todos temos conhecimento, a Comissão de Defesa aprecia na reunião dia 7 de junho o parecer, que o projeto de lei 52/15, consagra o complemento vitalício de pensão e a pensão mínima de dignidade para os antigos combatentes apresentado pelo grupo parlamentar do PCP, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra o Sr. Deputado Miguel Rodrigues, também do Partido Socialista, para a apresentação do relatório respeitante ao Projeto de Lei nº 91/15, primeira, do Bloco de Esquerda, que estabelece o complemento vitalício de pensão e a pensão mínima de dignidade aos antigos combatentes. Sr. Deputado Miguel Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente, atendendo à matéria que está agora em apreço e uma vez que esta apresentação surge no decurso de outras duas que se referem à mesma substância, eu preferiria fazer uma apresentação mais sumária, atendendo a que o edifício legislativo sobre o qual está construído designadamente o Estatuto Anticombatente, a Lei 46/2020, é rigorosamente o mesmo e, portanto, não desmerecendo o projeto que está em apreço, descrevendo, mas ultrapassando aqui alguns passos para que cheguemos, então, enfim, à discussão que julgo que é isso que se pretende também nesta comissão. Deixando apenas como uma nota preliminar que o projeto de lei em apreço e descrevendo pretende estabelecer um complemento vitalício de pensão. Este complemento traduz-se numa atribuição pecuniária no valor de 50 euros e num recálculo das pensões em pagamento a antigos combatentes, designadamente a todos aqueles que oferecem uma pensão abaixo dos 80%, mandando que esta seja recalculada até 80% do salário mínimo nacional e que nos anos subsequentes a este recálculo seja então aumentada de 5 em 5% até que se atinja o valor do salário mínimo nacional, ao qual acresce então um valor de 50 euros. E, portanto, com a justificação evidente que a todos, julgo eu, nesta comissão congrega, da valorização daquele que foi o esforço dos antigos combatentes, hoje muitos deles ainda combatentes da Guerra Colonial e que, portanto, merecem, segundo os autores desta iniciativa, este recálculo e esta atribuição. Relativamente ao enquadramento jurídico, como já tive a oportunidade de mencionar, em certa medida, e a nota técnica que está anexa ao parecer também já o refere, este é construído sobre a Lei nº 46/2020, 20 de agosto, que estabelece o Estatuto do Antigo Combatente e que, por sua vez, também altera um conjunto de atribuições legislativas, designadamente o Decreto-Lei nº 503/99, que aprovava o regime jurídico dos acidentes de serviço e das doenças profissionais no âmbito da administração pública, a Lei nº 9/2002, de 11 de fevereiro, que regulou o regime jurídico dos períodos de prestação de serviço militar de ex-combatentes, e a Lei 3/2009, que regulou os efeitos jurídicos dos efeitos de prestação de serviço militar de antigos combatentes. E destas alterações resultou, de facto, ao longo do tempo, uma valorização progressiva daquele que foi o esforço e a carreira militar, com a atribuição de prestações que já aqui hoje foram mencionadas e que me escusarei a repetir, mas tendo em conta também que esta iniciativa construiria sobre a atribuição de outras pensões rurais e outras que outros senhores deputados já aqui hoje mencionaram e que, portanto, funcionaria nesse sentido numa valorização pecuniária. Considera-se que estão cumpridos os requisitos formais para que a proposta possa ser debatida e votada em plenário na Assembleia da República, quer os requisitos constitucionais, quer os que pertencem ao regimento da Assembleia da República, e nota-se também, como já aqui mencionei, que há um conjunto de outras iniciativas sobre a mesma matéria que aqui estão também em discussão nesta Casa. Relativamente às consultas e contributos, não foram recebidos contributos referentes a esta iniciativa legislativa, nem eles eram obrigatórios, mas considera-se que, se assim for relevante, poderá a Comissão da Defesa Nacional deliberar no sentido de ouvir a Liga dos Combatentes ou outras associações que possa fazer sentido para esta discussão, e sendo a opinião do deputado autor do parecer facultativa, o deputado autor do presente parecer, neste caso eu próprio, exime-se de manifestar a sua opinião, considerando por fim que esta poderá ser debatida nas condições em que foi apresentada. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, senhores deputados, vamos então entrar no período de discussão. Eu peço aos senhores deputados que desejem usar a palavra o favor de se inscreverem. Senhor deputado Rui Vilar, do PSD, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, só dizer muito brevemente que, tal como é dito nas conclusões do relatório, o PSD reserva a sua opinião para o plenário no dia 8 de junho, e sobre os referidos pareceres não temos nada a obstar. E agradecemos aos senhores deputados Manuel Afonso, Maria da Luz Rosinha e Miguel Rodrigues o trabalho e o excelente relatório e parecer que apresentaram. Vincar só no final que para o PSD a valorização dos nossos antigos combatentes constitui um reconhecimento justo e fundamental a quem tanto deu ao país, sem nada a pedir em troca. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado Rui Vilar. Senhor deputado Pedro Peçanha, do Chega, tem a palavra.
Muito boa tarde. Apenas agradecer a todos os deputados relatores pelo seu excelente trabalho que aqui fizeram. Achamos nós, o Che, que é tempo de realmente dignificar os nossos antigos combatentes, e uma das formas é aumentar a remuneração, enfim, destes nossos combatentes. Aguardar então que em plenário seja votado, esperamos nós favoravelmente esta nossa proposta. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, Iniciativa Liberal, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os restantes deputados. Agradecer aqui aos deputados relatores pela elaboração dos vossos pareceres, que não nos oferece qualquer tipo de consideração, estavam muito bem elaborados. E, em relação à temática em si, também à semelhança do PSD, deixaremos a nossa posição para a discussão em plenário. Referir apenas que consideramos que as questões relativas aos ex-combatentes são de extrema importância, merecem uma reflexão profunda e que a Iniciativa Liberal participará dessa mesma reflexão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado do Partido Socialista, deseja usar a palavra. Deputado Diogo Leão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, apenas para agradecer o trabalho do deputado Manuel Afonso, da deputada Maria da Luz Rosinha e do deputado Miguel Rodrigues, que aqui fizeram, de facto, um esforço para nos apresentarem três sólidos relatórios e extremamente factuais sobre os três projetos de lei que vão ser discutidos amanhã na sessão plenária. E o Partido Socialista também considera que as matérias referentes aos antigos combatentes são matérias prioritárias no nosso campo de reflexão e de ação ao longo da 15ª legislatura. E amanhã iremos fazer, a devido tempo, esse debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, antes de submeter os relatórios à votação, queria também agradecer aos senhores deputados relatores não só o trabalho na elaboração do relatório, mas também a meticulosa apresentação e cuidadosa apresentação que aqui fizeram dos mesmos, o que é de louvar. E assinalar as simpáticas palavras dos seus deputados, que me põem à vontade para submeter os três relatórios à votação ao mesmo tempo. De maneira que, seus deputados, quem vota a favor dos relatórios, quem se abstém, quem vota contra, os relatórios foram aprovados por unanimidade e estão em condições de serem enviados para a discussão no plenário poder ser feita amanhã. Vamos agora para o penúltimo ponto da ordem de trabalhos, que é relativo à discussão e votação do relatório sobre a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, intitulado Portugal na União Europeia 2021, que é relator o Sr. Deputado Francisco César, do Partido Socialista, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a todos e a todas. Este é um relatório sobre o relatório do Governo da Participação de Portugal na União Europeia. Este relatório é feito no âmbito das competências que a Assembleia da República dispõe no âmbito de acompanhamento, de apreciação e pronúncia sobre participação da União Europeia, de Portugal, no processo de construção europeia. Essas atribuições são feitas ou são atribuídas pela Constituição e pela lei. É à Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República que cabe fazer um relatório constituído por vários relatórios setoriais das diversas comissões com competência em função da matéria. Cabe à Comissão de Defesa Nacional a elaboração de um relatório relativo às matérias que dizem respeito ao seu âmbito de ação, à análise ao relatório do Governo que incide sobre matérias das suas competências. O relatório do Governo está organizado em 10 títulos e em 2 anexos. A análise deste relatório está vocacionada ou está ligada ou foca-se exclusivamente na questão do título 8º com o nome de ação externa. Dentro da ação externa, nós temos especial atenção também aos capítulos referentes à política externa e de segurança comum e à cooperação estruturada permanente, matéria esta que foi alvo, inclusive, de um debate na Assembleia da República. No âmbito da ação externa, nós destacamos a reflexão que foi feita no âmbito da bússola estratégica, em que Portugal contribuiu para o aprofundamento dessa discussão, também no papel impulsionador de Portugal no lançamento da missão de formação militar em Moçambique. No âmbito da política externa de segurança comum, nós há também uma análise no âmbito do papel dos Estados-membros e das instituições da União Europeia, no domínio da segurança e defesa, no relacionamento com os parceiros estratégicos, com destaque para a relação transatlântica com o Reino Unido, no seguimento do Brexit. A cooperação da União Europeia com as Nações Unidas e a NATO, na cooperação europeia para o desenvolvimento de capacidades e defesa, no desenvolvimento de base tecnológica e industrial de defesa e no papel específico das pequenas e médias empresas também neste âmbito. Nas contribuições financeiras dos Estados-membros para mecanismos orçamentais e extra-orçamentais e na eficácia das missões e de operações da Política Comum de Segurança e Defesa. Sucintamente também no âmbito da cooperação estruturada permanente, há, digamos, o Governo sublinha que em 2021 os projetos da cooperação estruturada permanente continuaram a ser acompanhados pelo grupo de acompanhamento de participação destes mesmos projetos. O relatório indicou ainda que a 16 de novembro de 2021 foram adicionados cerca de 14 novos projetos colaborativos à lista já de 46 existentes em desenvolvimento pela PESCO desde dezembro de 2017. Destacando que desses 46 projetos, isso aliás foi já referido no âmbito do debate que tivemos sobre esta matéria, Portugal coordena 3 projetos em domínios de legal relevância para a segurança e defesa nacional. O deputado, autor deste parecer, escusa-se de, exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião sobre a proposta em análise e como conclusões, refere que o relatório de Portugal na União Europeia procura trazer um tratamento de todas as matérias relativas à integração europeia e à participação de Portugal neste processo. O referido documento sobre a participação de Portugal na União Europeia foi objeto de análise e apreciação pela Comissão de Defesa Nacional nos termos do presente parecer. A Comissão de Defesa Nacional dá sempre concluído o escrutínio do relatório de Portugal na União Europeia 2021 e é de parecer que o presente relatório se encontra em condições para serem enviados para a Comissão de Assuntos Europeus, se for assim votado favoravelmente. Muito obrigado, Sr.
Esperemos que seja o caso. Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco César, e parabéns pelo seu relatório. Srs. Deputados, desejam usar a palavra. Sr. Deputado Rui Vilar, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia em 2021, encontramos especial relevância com a presença portuguesa do Conselho Europeu, sendo que na área da defesa nacional consideramos que existiram desenvolvimentos assinaláveis que constam do parecer em apreço e que têm vindo a ser acompanhados por esta Comissão de Defesa Nacional, nomeadamente a aprovação e implementação do projeto piloto das presenças marítimas coordenadas no Golfo da Guiné, uma zona severamente afetada pela pirataria marítima. Destacamos também a aprovação do Fundo Europeu de Defesa, o lançamento da missão de formação militar em Moçambique, esta de especial relevância para um país amigo e parceiro de Portugal e que tem sofrido graves consequências em função da crise que atravessa desde 2017, a participação das forças nacionais destacadas em missões da União Europeia, onde representam um verdadeiro instrumento de política externa e são a cara de um povo além fronteiras, além do ao serviço da paz e dos valores democráticos, e, por fim, a participação portuguesa em projetos de cooperação estruturada permanente, tal como referido pelo Sr. Deputado, onde Portugal tem a coordenação de 3 projetos. Neste sentido, o presente parecer faz o efetivo tratamento das matérias relevantes no âmbito da defesa nacional, da integração europeia e da participação de Portugal nesse processo, pelo que o PSD votará favoravelmente o relatório. E, por fim, agradeço o trabalho ao Sr. Deputado Francisco César e parabenizo pelo excelente trabalho que fez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Vilar. Sr. Deputado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, tem a palavra, faz favor. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, iniciativa liberal.
Referir apenas que, no parecer, o Sr. Deputado Francisco César deu uma clara ênfase ao que foi executado pelo Governo português neste âmbito e não deixou de referir que Portugal pode fazer mais, até para que sejam cumpridos os compromissos que assumimos, mas que este fazer mais também vai exigir um aumento do orçamento. Em relação ao relatório em si mesmo, não tenho nada a apontar, estava muito bem feito e respeitou todos os requisitos, por isso votaremos favoravelmente o relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Sr. Deputado Francisco César, deseja acrescentar alguma coisa?
Não,
obrigado. Sr. Deputado Diogo Leão.
Sr. Presidente, apenas para relevar, de facto, e valorizar o trabalho do Sr. Deputado Francisco César, numa área que é tão importante para a Comissão de Defesa Nacional e que tem sido, enfim, a perspectiva é que continua a ser, hoje a exigência que nós temos para com a União Europeia e para com os seus mecanismos e ofertas a nível da defesa europeia é cada vez maior e também a nível nacional. Eu relembro que, ao longo de algumas legislaturas, fomos travando, e a Comissão de Defesa Nacional foi travando as suas guerras, nomeadamente com a Comissão de Assuntos Europeus, para também poder, justamente, ter voz nestas matérias e ter voz na análise dos instrumentos sobre o processo de construção europeia que incidissem sobre matérias de defesa nacional. E, por isso, valorizar o exercício que aqui foi feito e que aqui foi feito também pelo Sr. Deputado Francisco César e por todos aqueles que também quiseram pronunciar-se sobre o mesmo relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Não registro mais pedidos de palavra, pelo que vou submeter à votação o relatório apresentado, perguntando aos seus deputados quem vota contra, quem se abstém. O relatório foi aprovado por unanimidade. Antes de concluir a nossa reunião, no ponto outros assuntos, eu queria informar os seus deputados do seguinte. Como é notório e já foi previamente do vosso conhecimento, tivemos que adiar a visita que estava prevista para hoje de manhã ao Comando Conjunto de Operações Militares em Oeiras e, por razões que se prendem com uma disponibilidade posterior à marcação lá do SENCFA, pelo que a deslocação foi adiada para dia 12 de julho. Eu pedi aos seus deputados que tomassem nota, dia 12 do 7. 12 do 7. Entretanto, de 5 a 7 de julho, portanto, na semana anterior, a Comissão deslocar-se-á, parte da Comissão deslocar-se-á à Roménia e à Lituânia para visitar as forças nacionais destacadas que se encontram estacionadas naquele país. Uma companhia do Exército que está na Roménia e um grupo de operações do Exército que também está na Roménia e uma força de fuzileiros que está na Lituânia. Por razões de limitação de espaço, apenas temos espaço para ir um representante de cada grupo parlamentar, pelo que eu pedia aos senhores deputados que tivessem isso em consideração. No caso do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, irão 2, porque vai também à mesa. Portanto, a delegação será constituída pela mesa e por um deputado de cada grupo parlamentar. Eu pedi aos seus deputados que o mais rapidamente possível nos indicassem o nome dos senhores deputados que... partida às 5 de manhã, muito cedo, enfim, ainda não temos a agenda toda fechada, e regressa 7, em princípio, bastante tarde. Mas sim, portanto, iremos daqui no dia 5, partiremos de Figueimaduro, penso eu. Primeiro com destino à Roménia, é o que está a ser preparado. Depois, uma visita à Lituânia e depois da Lituânia, diretamente, regresso para Lisboa. De 5 a 7, pedi-vos à ZAP. O seu caso não será o mais complicado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado também vai... O Sr. Deputado é um caso de vacatura, porque a Sra. Deputada vai pela mesa. Eu imagino que os vossos casos sejam relativamente simples para esta tarefa. Caso o PC ou o Bloco de Esquerda não queiram ir, depois logo se verá. Em princípio irão, costumam ir. Não, mas caso não entendam não ir, enfim, abriremos vagas. Muito bem, portanto, tenham atenção, de 5 a 7 de julho. Segundo aspecto, aos seus deputados, eu queria só dar-vos conta de que é uma viagem bastante desconfortável e exigente, porque o avião é pequeno, são viagens longas, seguras. Portanto, algum senhor deputado que tenha receio de navegação aérea, vai ali bem acolitado pelos seus colegas. Portanto... mas é uma viagem relativamente desconfortável e intensa. Portanto, se alguém achar que vai fazer bons dias de descontração, está enganado. É só um alerta que vos deixo. Terceira nota e final. Dia 19 de julho, 19 do 7, vão ser já semanas onde os trabalhos parlamentares têm algumas restrições. Mas há reuniões de comissão. E, portanto, no dia 19 de julho, nós vamos receber aqui na Assembleia da República a visita do curso de promoção oficial general, do SPOG, que é uma visita que tradicionalmente ocorre todos os anos, que nos últimos anos não houve por causa da pandemia, foi trocada por uma visita minha ao SPOG, com grande prejuízo para eles, e este ano vamos retomar o desenho tradicional de eles cá nos virem visitar. Tradicionalmente, eles vêm, nós reunimos no Senado, o Presidente da Comissão espeta-lhes uma valente seca, explicando como é que funciona aqui o Parlamento, e os seus deputados, se quiserem usar da palavra e fazer brevíssimas intervenções, para não multiplicar a seca por 5, são bem-vindos a fazê-lo. Se entenderem que não é necessário, também não são obrigados a fazê-lo. Até sugeria, talvez, que falassem entre coordenadores para perceber se fazem ou se não fazem, porque, normalmente, a intervenção do Presidente da Federação é uma intervenção relativamente longa, porque tem a ver com a explicação do funcionamento do Parlamento, as competências da Comissão de Defesa, portanto, é uma coisa que não tem propriamente nenhuma componente política e tenho a certeza que os seus deputados podem confiar que isso assim será. 19 de julho. Não sei ainda. Temos que ver se é possível ou não. São muitos. São muitos e nós temos aqui limitações. No curso de promoção. É um curso de promoção oficial geral. Ainda são alguns. E nós temos aqui limitações de espaço para esse tipo de ofertas e, enfim, também não apetece oferecer o almoço do refeitório. Muito bem. Senhores e senhoras deputadas, alguém deseja usar a palavra? Ah, sim, sim. Na próxima semana eu não estarei cá, será o Sr. Deputado António Perua a presidir a reunião. 12 do 7, sim. Não. O Sr. Deputado está em junho. Deve estar em junho. Está bem, Sr. Deputado. Muito bem, é. Muito bem, Sr. Deputado. Sim, definiremos depois a hora. Mas amanhã não dá. Ah, eu pedi para tentar fazer à tarde, por causa dos deputados que vêm de fora.
Há deputados que chegam.
Pois, eu pedi para tentar fazer à tarde. Às vezes é mais difícil na agenda, porque nós aproveitamos um briefing que eles fazem e é mais difícil fazer à tarde. É mais conveniente para eles ser de manhã e muitas vezes para nós é diferente. Mas tentaremos fazer à tarde. Muito bem, senhores deputados. Um bom dia para todos.